Programa Ponto de Vista.
Esse é o programa Ponto de Vista. Nós estamos aqui no nosso estúdio 2 da cidade de Dourados, a partir da nossa Rádio Coração, falando sobre a Romaria do Sagrado Coração de Jesus. Queremos agora falar com o senhor Joaquim, que é lá da Vila São Pedro. O senhor Joaquim conhece a história da Vila São Pedro todinha. Senhor Joaquim, o senhor me escuta?
Estou escutando, estou ouvindo.
Senhor Joaquim, me conte aí da primeira Romaria que teve há 17 anos atrás. O senhor lembra?
Alguma coisa eu lembro, não lembro tudo de todo não.
Me conte assim alguns detalhes. O senhor lembra do número de pessoas, como era o santuário?
Era mais ou menos 20 mil pessoas. O santuário estava começando, né? Naquela época era o padre Irineu, né? Que era o pároco aqui. Então foi uma coisa assim muito boa, muito participativa, né? Que a gente não tinha nem experiência com isso, né? Nem costume. Mas foi uma coisa assim muito boa, deu para a gente ficar bastante emocionado. Quem participou bem. Foi uma coisa assim muito bem participativa mesmo, né?
Senhor Joaquim, e nesses 17 anos, quais foram as transformações que o senhor percebeu, tanto no santuário, na parte física, como das pessoas que ali vão, né? O jeito de celebrar, o senhor percebeu que se modificou nesse tempo? Que há um maior número de pessoas também?
Eu não digo maior número de pessoas, porque anos que às vezes é até a mesma quantia de pessoas, né? Mas até eu não digo, né? Outros anos menos pessoas, menos participação. Depende do ano também, né?
Depende da chuva.
Depende da chuva, do tempo, né? Mas melhorou muito, assim, sou do povo, né? Que a gente vai tomando experiência, né? E mais pessoas também vai acostumando, outras pessoas vai vindo. Às vezes tem alguém que não vem, não vem num ano, não vem no outro, né? Mas há bastante, assim, as pessoas, a participação, o jeito de... Pela Romaria, né? Também você sabe, né? Vai cada ano, eles vão pegando outro jeito, né? De fazer as coisas e para ir participar. Cada ano fica melhor, né? Apesar que, vamos para cá, diminuiu o tempo, né? Porque nos primeiros anos era o dia todo, né? Começava de manhã até a tarde, como no primeiro ano, os dois primeiros anos, a missa foi às 3 da tarde, né? Então o povo ficava o dia inteiro ali, era oração, era participação, uma coisa e outra, né? E esses últimos anos agora, né, termina meio-dia, então a participação do povo, dos romeiros, são menos. Às vezes termina a missa meio-dia, a gente vê que o povo já vai, né, se retirando. Termina a missa, o povo já vai se retirando, vai indo embora, né? Mas pelo menos o tempo que o pessoal fica, que o romeiro fica, é participativo. Na igreja, lá no pátio, né? Em todo lugar. Aí é bem, bem participativo.
Senhor Joaquim, a gente agradece então a sua participação no nosso programa, viu? Muito obrigado. Sim. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser.
Eu que agradeço. Deus quiser.
Grande abraço. Dom Henrique já está conosco aqui também, que vai participar pela primeira vez da nossa Romaria, né? Segunda? Ah, o senhor já trabalhou. Ah, interessante. Vamos ouvir Dom Henrique sobre as vezes que ele participou. Dom Henrique, bem-vindo ao nosso programa. E eu tinha esquecido que o senhor participou das primeiras romarias, né, aqui na nossa diocese, porque o seu primeiro trabalho como padre foi exatamente em Ponta Porã. Senhor, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor tentasse lembrar, né, assim, de alguns fatos dessas primeiras romarias que o senhor participou.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, Padre Rubens, bom dia, irmã Cristina, né? Bom dia a você, Rádio 20, que todo sábado de manhã está aqui com a gente, mas com o Padre Crispim, seus convidados, né? Isso. E entrevistados para esse programa tão importante, né? Ponto de Vista, né?
Ponto de Vista.
Eu estava aqui comentando aqui agora há pouco, eu cheguei atrasado, né? Porque eu estava lá em cima com o Diácono Nilson, vendo a questão do Dom Redovino, né? Que a saúde dele não está muito legal, e vendo algumas coisas que precisam ser... decisões precisam ser tomadas, né? Então, Quando falo do santuário Nossa Senhora Aparecida, da Vila São Pedro, estava entrevistando aquele senhor agora há pouco, 17 anos atrás, seu Joaquim, né? Eu também estava naquela primeira romaria, né? Que foi o meu primeiro ano de padre, aqui na paróquia São José Ponta Porã, né? Paróquia Redentorista, né? Então, eu tinha ordenado em novembro e em janeiro eu vim para cá, né? Eu me lembro que aquele ano foi o ano daquele projeto Ser Igreja no Novo Milênio, toda aquela coisa toda. Então, para o Brasil afora, foi instituído os santuários diocesanos, né? Porque era muito focada a questão do santuário de Aparecida, etc., que inclusive na época era quase que o único do Brasil, né? Então, a igreja, para motivar essa questão da devoção popular, né, que é importante na nossa vida de igreja, né? Então, no Brasil inteiro foi instituído os santuários diocesanos. E aqui na nossa Diocese Dourado foi instituído o santuário diocesano Nossa Senhora Aparecida na Vila São Pedro, né? Me lembro muito bem na época que houve algumas críticas, né? Não sei, acho que não tem ninguém desse tempo aqui, né?
Uhum.
Ah, como é que eu vou fazer santuário diocesano? Para que isso? Não precisa, etc. Aquela coisa toda, né? E vamos que vamos, né? E o Dom Alberto, muito firme, né? Que vamos fazer o santuário, tal, tal, vai ser na Vila São Pedro, né? Fez lá um som local, né?
Uhum.
Naquele tempo não era tão bonito como hoje, que todo cheio de árvore, de grama, era tudo terra, né? Era um poeirão danado. Foi assim tudo no início, né? Todo início tem sua dificuldade, né?
Claro.
Então foi muito legal. Eu vim, participei os dois anos, né? Inclusive eu ajudei a atender confissão nos dois anos, ajudei a atender confissão, né? E foi muito legal a presença das pessoas, sim. Não era um número expressivo, né? Como com certeza vocês comentam hoje, é um número expressivo, né? Mas todo começo tem sua dificuldade, tem os prós, tem os contras, quem se reclama, às vezes, etc., né? Mas eu creio, assim, que essas questões, quando ela é bem discernida, trabalhada, né? Aos poucos ela vai se agregando, né? As pessoas vão vendo que aquilo é importante, que é necessário, né? Então, é importante sim, né? E agora, por exemplo, né? Aquele tempo era só a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, né? Agora não, acho que faz tempo já tem no Sagrado Coração de Jesus, que vamos celebrar lá. Né? E do Sagrado Coração, Jesus, para mim é a primeira como bispo, né? Para mim é a primeira. Né? Então, para mim está sendo bastante expressivo no sentido de quê? Eu estava até brincando ontem com as pessoas, né? Nossa, é a tua primeira... Primeira vez que o senhor vai rezar a Romaria do Sagrado Coração de Jesus, foi ó, nessa diocese, para mim esse ano está sendo primeiro tudo.
Tudo, né? Primeiro.
Tudo está sendo primeiro. Até o dia 30 de janeiro do próximo ano, tudo é primeiro. Uhum. Né? E tudo muito arrochado, assim, né? Tudo uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra, né? Você tem que ficar olhando, estudando.
Agora no segundo semestre vai dar uma folga, né? Porque foi tudo o calendário, por causa do carnaval, né? Foi tudo muito cheio, né? Agora vai dar uma folguinha pra gente.
Pois é.
Pro senhor não tem crisma, tem um monte de coisa, né?
Eu vou continuar correndo aí, né? Mas é muito bom poder estar fazendo isso. E eu acho que é a coisa mais bonita que eu posso dizer para você, Crispim, que tem esse programa. O padre Rubens, que é o reitor do santuário. A irmã Cristina, que trabalha lá junto, né? Com as irmãs no santuário, acolhendo as pessoas, né? Com retiro, agora com a questão da cadência da misericórdia, né? As romarias, né? Então isso é muito, muito importante, muito bonito, né? E agora falando também de Nossa Senhora Aparecida, né? Conversando com o padre Rubens, aí já sistematizou aquela questão do dia 12 de cada mês, está rezando missa, etc., né? Então tudo isso vai enriquecendo a nossa espiritualidade, né? E como falando, voltando à questão do Sagrado Coração de Jesus, é muito bom, porque às vezes eu já... Via algumas dioceses que não celebram com tanto fervor o seu padroeiro. Uma das coisas que eu sempre gosto de enfatizar é o padroeiro. Seja da paróquia, seja da diocese, é muito importante. Ele é o nosso padroeiro. Né? No caso do Sagrado Coração de Jesus, a gente não escolheu, assim, teve a liberdade de escolher, mas quando Roma, na época, intitulou que a Diocese Dourado seria Sagrado Coração de Jesus, né? Isso foi rezado lá, para que se tornasse o padroeiro aqui, né? E outra coisa, né? Ter o padroeiro de uma diocese denominado como Sagrado Coração de Jesus é uma bênção muito grande, né?
Pois é.
É o
coração de Deus.
É o coração de Deus que nos protege, nos abençoa, que é o nosso padroeiro, né? É o coração de nosso Salvador, né? O ponto mais eficaz na nossa vida, né? Então, é muito importante isso, né? Essa questão dessa devoção. Até eu quero agradecer, aproveitar o momento de agradecer aqueles padres que vão poder estar lá no dia, né? Já eu fiz o pedido através do encontro permanente do clero, fiz o pedido através da carta, fiz algumas menções, né? Então, já contactaram com o padre Rubens, já deram os nomes para estar dentro da comissão, já vi que são vários, né? Então, muito obrigado pela por esse atendimento, né? Porque as pessoas vêm nesse momento também querem ser atendidas em confissão, né? É muito especial para eles, né? E quando a gente se coloca à disposição dessa confissão, né? Com certeza essa romaria, a festa desse padroeiro para essas pessoas é completa. Ela é completa, né? Então, muito obrigado aos padres que deram os nomes. Com certeza ainda outros estarão dando o seu nome, né? E também toda a organização.
Já colocou meu nome lá, padre Rubens? Ah, então tá bom. Queria deixar um abraço aqui para a Cleia Maura, que mora em Laguna Carapã, também para o Jones Fax, que está na escuta. Então, Henrique, o senhor falou sobre a questão do Santuário de Aparecida e os santuários diocesano, né? Muita gente quer pagar promessa no Santuário de Aparecida. Uhum. E faz promessa para Nossa Senhora Aparecida. O padre Rubens salientou alguma coisa no começo. E muita gente não pode ir por causa da idade, em Aparecida, é longe, às vezes é caro também, né?
Sim.
Caro porque para um pobre qualquer coisa é caro também.
Sim.
Em época de crise, mais caro ainda. É. E é na época de crise que a gente faz mais promessa. Aí eu quero ver. Como é que fica essa relação do Santuário Diocesano? As pessoas podem, tanto no Sagrado Coração, quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus, como quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida, se servir do Santuário Diocesano para pagar essas promessas?
Sim, com certeza. Com certeza. Há muitos anos, isso eu me lembro quando criança ainda, minha mãe e meus avós, né, foram de fazer promessas, por exemplo, para sobreviver e estar aqui falando para vocês, minha mãe fez uma promessa. Eu era muito doente quando criança, não deveria existir. Né? Só pela graça de Nossa Senhora mesmo, né? Então, havia as promessas, né? Eu lembro que minha mãe fez promessa para mim, fez promessa para outro irmão, fez promessa para o terceiro irmão da família, os quatro irmãos primeiro, todas as mães fez promessa, que todos nós tínhamos dificuldades muito sérias, né? A gente morava no sertão, no meio do mato, não tinha médico, não tinha nada, não tinha acesso às coisas. Uhum. Então, tinha que socorrer a Nossa Senhora mesmo, não tinha outra solução, né? Então, e foi a minha promessa dos meus quatro irmãos, minha mãe foi, de certa forma, pagar, como diz o ditado, né? Quando eu tinha 14 anos, né, e foi a partir daí que eu comecei a ingressar na questão caminhada vocacional redentorista.
Uhum.
Né? Então, e a gente já diz, na época, o saudoso Padre Vito, muito famoso, né, que foi um dos que inspirou também a minha vocação, né, ele mesmo já dizia, não precisa vir aqui no santuário, você pode pagar a sua promessa na sua igreja, meu filho. Uhum. Né? Mas a gente tem aquela coisa de ir lá em Aparecida é ótimo, isso é bom.
Sim.
Né? É ótimo, né? Mas não fique, muitas e muitas pessoas, já aconselhei, já orientei, né? Como missionário redentorista, como padre, como pároco, né? Como seminarista, né? Que às vezes a pessoa fica com aquele peso, né? Eu não paguei aquela promessa que eu prometi a Nossa Senhora, que eu prometi a Deus, que ia lá em tal lugar pagar, né? Não. Você pode, na sua, inclusive eu falo assim, nem precisa nem ser simplesmente no santuário diocesano, às vezes você nem pode vir, mas se você tem a sua fé, vai na tua igreja e coloque em agradecimento a Deus, reze agradecendo a Deus, louvando a Deus pela graça alcançada, você já está fazendo com certeza o pagamento de sua promessa. Que o mais importante em tudo isso em nossa vida é você entender, reconhecer que a graça aconteceu e você agradecer a Deus por isso rezando. Esse é o ponto mais forte na vida de toda pessoa que recebe a graça de Deus, né? Mas se você pode vir aqui no Santuário Diocesano, ótimo, vamos celebrar junto, né? Vamos nos aglomerar, quanto mais gente, né? É gostoso, né? Bonito, né? Então, é saudável para a nossa própria igreja, né? Se você pode ir à Aparecida, ótimo, tudo bem, vá à Aparecida. Mas se você não pode, não fique com esse peso, né? Reze, agradeça a Deus pela graça alcançada e siga a sua vida de fé adiante. Né?
Muito bem. Lembrando que nós fomos em Aparecida com 50 ônibus, quando a diocese fez 50 anos, no mês de março, se eu não estiver enganado, né? 1.470 pessoas. Uma viagem assim que nem um pneu furou dos 50 ônibus, né?
Exato.
E tão boa. Mas porque já tínhamos ido várias vezes aqui no nosso santuário. Padre Rubens, vamos falar um pouquinho da nossa programação do dia 5. Primeiro, lembrando que esta romaria, ela tem uma diferença da romaria de Aparecida, né? Quais são as peculiaridades dessa romaria?
Olha, primeiramente, como o Dom Henrique já colocou, é o padroeiro da nossa diocese. Então, ela envolve todas as paróquias da diocese. Né? Todas as paróquias são convidadas, de perto, as de longe, a estarem conosco nesse dia, porque é celebrar o padroeiro. Nós lembramos aqui que o dia do Sagrado Coração de Jesus é sexta-feira, né? Dia 3. Mas por questão pastoral, também por facilitar, para que as pessoas possam vir até o santuário, na diocese celebra no domingo. Então nós já percebemos aí a primeira diferença, porque a de Nossa Senhora Aparecida, ela fica mais então a nível de cidade. Claro, todos são convidados a virem, né? E muitas paróquias vêm também na Romaria de Nossa Senhora Aparecida, mas não tem essa programação diocesana.
Mesmo porque tem muitas paróquias também que são Nossa Senhora Aparecida, né?
Exatamente. Sim. Então essa é a primeira já diferença. Depois também temos a programação que ela está mais direcionada ao apostolado da oração.
Ah, muito bem.
Porque eles que cultivam essa devoção, essa espiritualidade na nossa diocese, né? Que fazem esse trabalho bonito de se encontrar todas as primeiras sextas-feiras de cada, de cada mês para estar fazendo a sua oração, rezando pela diocese, rezando pelas vocações. Então, o apostolado é esse movimento que na Romaria do Sagrado Coração de Jesus está bastante envolvido. No entanto que quando a imagem é acolhida do Sagrado Coração de Jesus, são todo o apostolado que vai junto, né? Faz aquela fila bonita na frente da imagem, acolhendo com as suas bandeiras, né? Com todos aqueles seus símbolos. Então essa aí nós vamos percebendo essa diferença só que existe, né? Porque temos a peregrinação, muitos vão à Romaria, muitos vão caminhando, de Aparecida também. Diferença é que junho é um pouco frio, então poucas, não vai assim tantas pessoas caminhando como a de Aparecida, que é verão, é calor, mas muitos vão caminhando também para essa Romaria. Este ano nós temos também outra diferença, que a imagem já vai ficar lá, porque o ano passado fizemos aquela carreata, mas ela foi muito pobre, porque só foi o caminhão, o carro andou, mas o Dom Redovino e o Núncio Apostólico, uns 3-4 carros.
Seis, né? Carros, eu era o último.
Você era o último, inclusive, passou e foi embora, nem esperou, né?
Eu ia confessar, deixa eu ir, senão eu não chego lá hoje.
Então foi assim, não ficou uma coisa legal, né? Então achamos melhor, conversando com o Dom Henrique, também com o Padre Marcos, coordenador de pastoral, e o Padre Alex Dias, que é o responsável pelo apostolado da oração, deixar a imagem já lá na frente do santuário, como ficou a imagem de Nossa Senhora Aparecida o ano passado. Então, quando o Romeiro chegar, né, você já vai ser acolhido pela imagem que vai estar lá na frente do santuário. E aí, acho que é só essas diferenças, Padre Crispim. Não teríamos outras, né, com relação à Romaria de Nossa Senhora Aparecida.
Tá, Dom Henrique, aí depois no último bloco, você volta com a programação. Dom Henrique?
É só, Padre Rubens, perguntando para ti, o tema, o que foi achado, o que achou desse tema, para escolher esse tema, o que ele quer dizer para nós hoje?
Então, sempre nós procuramos escolher o tema olhando a caminhada da Igreja Universal, né? E como esse ano o Papa Universal...
Não é aquela Universal, não, é a Católica.
E o Papa esse ano, então, de uma maneira extraordinária, abriu o ano Santo da Misericórdia. Então, nós achamos melhor pegar um tema que tem a ver com a misericórdia, né? E aí escolhemos uma frase do nosso São João Paulo II, que fala, né, da misericórdia. O tema é: não existe para o homem outra fonte de esperança fora da misericórdia de Deus. Então, tem a ver com esse momento bonito que nós estamos vivenciando. Inclusive, as paróquias que já foram até o santuário, né, que tiveram esse momento de passar pela Porta Santa, toda aquela manhã de espiritualidade, também sendo conscientizadas sobre o tema do Ano Santo, vão entender perfeitamente, né, quando olhar esse tema. E aqueles que ainda não foram, é a oportunidade de estar se preparando para quando a sua paróquia for, já se habitualizar mais com o santuário, né, com toda essa dinâmica da misericórdia que nós estamos vivendo neste ano.
Legal.
Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque já são 8 horas e 32 minutos, mas queria lembrar também que o Dia do Sagrado Coração de Jesus será próxima sexta-feira, né? Então, na Catedral, às 15 horas, exatamente quando a liturgia é sempre de responsabilidade do apostolado, então Dom Henrique vai presidir a missa, a solenidade também, né, do Sagrado Coração de Jesus. Convidamos todas as pessoas. Você que está em casa, seria bom levar os doentes para esse dia, é um horário bom, né? Eu vou estar disponível para atender confissões naquele horário ali mesmo na igreja, enquanto a missa vai estar acontecendo, para que as pessoas mais idosas então tenham essa oportunidade de celebrar e se confessar e já aproveitar, passar pela porta santa da nossa catedral também. Então, 15 horas da próxima sexta-feira, dia 3, né? Dia 3 de junho. Daqui a pouquinho nós já vamos voltar com a nossa programação. Antes, quero deixar aqui um agradecimento para o Padre Jander, que tem colaborado conosco lá na Catedral toda terça-feira. Ele atende de manhã as confissões, as pessoas que querem aconselhamento. Depois já celebra a missa das 11h10. Também agradecer ao Padre Vilmo, que ontem esteve conosco durante toda a tarde. Coitado, quase que não saía de lá com tanta gente atrás dele, né? Então, agradecer os padres que estão colaborando lá na nossa catedral também. E daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso programa Ponto de Vista, o nosso último bloco, com a programação da festa e outras coisas também que a gente gostaria de salientar.
Programa Ponto de Vista.